Bom dia a todos. Estamos aqui na sequência do pedido de audiência que efetuaram a esta comissão. Vou passar a apresentar os representantes dos partidos que cá estão presentes. Eu chamo-me Clara Marques Mendes, represento o grupo parlamentar do PSD. Aqui a senhora deputada Margarida Almeida, também do grupo parlamentar do PSD. O senhor deputado Artur Rego, do CDS. E o senhor deputado João Paulo Pedrosa, do grupo parlamentar do PS. Nós iríamos dar início aos trabalhos, começando por vos ouvir, dar-vos, penso que cerca de 10 minutos para exporem as questões relevantes que vocês entendem necessário aqui a esta comissão. Depois passaríamos a palavra aos senhores deputados, cerca de 3 minutos, para colocarem algumas questões e pedirem esclarecimentos, e novamente lhes devolveríamos a palavra. E eu queria dizer aos senhores deputados também, portanto, temos aqui a Associação dos Profissionais da Segurança Social, que estão, de Serviço Social, peço desculpa, representados pela doutora Fernanda Rodrigues, doutora Ana Martinho, doutora Isabel Fazenda e doutor Francisco Branco. Portanto, iniciando os trabalhos, dava-lhes a palavra e cumprimentava-os e agradecia a vossa presença cá nesta comissão. Muito obrigada.
Acho que estará a funcionar. Muito obrigada. Nós também agradecemos a disponibilidade e, para sumariar, podia dizer logo em primeiro lugar que este é um processo que vem do século passado. E, portanto, temos muitas coisas para contar relativamente a isso. E uma delas que temos para contar é que sempre somos muito bem recebidos na Assembleia da República, o que não tem sido igual, de facto, a que o processo tenha um andamento célere e conseguido. Bom, efetivamente, foi no final dos anos 90 que este processo iniciou, e iniciou exatamente com um debate na categoria profissional relativamente à criação de uma ordem. O que movia então os profissionais na criação da ordem era, sobretudo, a possibilidade de uma regulação da categoria profissional que, de facto, começou a apresentar-se como muito fragmentada e, mais do que isso, muito desprotegida em alguns aspectos. E, portanto, isto teve, como digo, uma discussão ampla. Em maio de 2002, no primeiro Congresso Nacional de Serviço Social, de novo isto foi discutido. Foi um congresso realizado em Aveiro, que teve uma grande adesão por parte da categoria profissional e mereceu, na ocasião, até, digamos, o interesse de outros profissionais que estavam, digamos, interessados também em organizar-se como ordem. Ainda não percebemos muito bem porquê, mas já o alcançaram. Nós estamos a caminho, não temos receio do caminho, mas provavelmente não temos os mesmos meios. Na ocasião, e ainda, digamos, segundo nos diziam, na ausência de uma lei específica para a regulação das ordens, nós pedimos já pareceres jurídicos relativamente à possibilidade da ordem. E recebemos, quer do Dr. Pedro Vasconcelos, quer do professor Vital Moreira, pareceres que ainda temos, que hoje são pareceres históricos, que obviamente deixaram de ter o mesmo interesse que tinham na ocasião. Bom, e veio a ser aprovado em 2002 exatamente um projeto de estatutos. Isto foi apresentado no tempo do Dr. Mota Amaral e o processo desapareceu para nunca mais ser visto. E, portanto, a secretária do Sr. Dr. Mota Amaral recorda-se de o ter recebido. Ele recorda-se de ter recebido telefonemas de tudo que era lugar para sermos atendidos. O facto é que na transição o processo desapareceu. E, entretanto, em 2005, que foi quando tomou posse, digamos, uma nova direção, passou a insistir-se, de facto, na revitalização do processo, ver o que estaria. E foi nessa altura que nos disseram que o processo anterior não podia servir de base porque não existia. Houve, digamos, uma série de reuniões já nessa ocasião, e o que nos foi dito é que a todo momento se esperava uma legislação que regulasse as ordens. Coisa que, como sabem, veio acontecer em 2008. Antes disso, nós, pela via da iniciativa de uma colega, apresentamos uma petição aqui à Assembleia da República. Essa petição foi reportada pelo senhor deputado Quartim Graça, e como é
Quartim Graça, Quartim Graça.
Partida da terra, julgo eu.
E na ocasião ele entendeu que o número de assinaturas, como também, digamos, a matéria, a própria densidade da matéria, ele sugeriu que fosse ao plenário da Assembleia. O que aconteceu, e não foi a brincar, foi mesmo a sério, no dia 1 de abril. E nessa ocasião, todos os partidos presentes na Assembleia da República se manifestaram pelo seu interesse e alguns mesmo pronunciaram-se vendo alguma vantagem na formação da Ordem. Saído a legislação 6 de 2008, foi-nos exigido um novo processo, e esse processo, como sabem, consta de um estudo sobre a profissão e, digamos, algum entendimento sobre a pretensão em causa, estudo esse que também, como sabem, está entendido que seja pedido a uma entidade cientificamente credível. E, portanto, fomos pedi-lo a um dos poucos laboratórios associados que existem no país, isto é, ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Isto a parte da proposta, a parte do ordenamento estatutário, a proposta, obviamente, foi pedida ao Sr. Professor Vital Moreira, que por indisponibilidade acompanhou o processo, mas quem o efetivamente redigiu e esteve disponível para tudo o que foi necessário, entretanto, limar, foi o Dr. Luís Val Lima. Bom, de então para cá, nós temos feito variadíssimas diligências. Fizemos também uma outra coisa, pedimos o parecer da Associação Internacional e da Associação Europeia de Serviço Social relativamente ao processo. E, obviamente, isso consta também dos documentos que temos e foram unanimemente concordantes na vantagem do reforço da organização da categoria profissional, designadamente, porque nessa altura, até hoje, até esta semana, se mantém um conjunto de desregulações cada vez mais lesivas e digamos, ferindo mesmo, do ponto de vista identitário, a categoria profissional. E, portanto, com tudo isso, a existência de organizações mais fortes noutros países leva a Associação Internacional de Serviço Social e o Comitê Europeu da mesma associação a pronunciar-se favoravelmente relativamente a este pedido. Bom, tivemos durante o ano anterior audiências com todos os grupos parlamentares. Inclusive tenho aqui, mas se for necessário podemos deixar esta cronologia, porque já temos que a fazer porque nos vamos esquecendo de algumas coisas, não é? Então, estão aqui não só os grupos parlamentares, mas também quem representou cada um deles e como... Presente, exatamente. As outras pessoas não conheço. Bom, e entretanto o que acontece no dia 15 de março e já numa altura em que a agenda política da Assembleia não era esta, entendemos, solicitar que o assunto fosse olhado com alguma atenção, porque, efetivamente, nós somos uma categoria relativamente tranquila, mas, em determinada altura, começa a ser difícil, mesmo para nós, órgãos de direção, dar conta aos nossos associados de porquê tantos bloqueios a premiar que vão... entretanto, estando dentro do processo. E nesse dia, no dia 15 de março, que é o Dia Mundial do Serviço Social, um conjunto de colegas concentrou-se aqui numa demonstração, do seu interesse na questão e, nessa mesma ocasião, foram recebidos por alguns deputados que estavam disponíveis. Bom, e entretanto, depois de março, abril, tudo o que fizemos foi acautelar que os novos grupos parlamentares tivessem acesso à documentação, e ela foi enviada de novo, porque tínhamos tido a experiência do tempo do Dr. Mota Amaral, que os processos podiam estar em parte incerta, e, portanto, fizemos-los chegar de novo. Estão de novo na mão de todos os grupos parlamentares. E a nossa vinda aqui, que julgo que é pela primeira vez que temos uma audição com a própria Comissão Parlamentar, e isso é
É um registro histórico que queremos também deixar. A nossa vinda aqui, de facto, é para lhes solicitar a reapreciação do processo. Os senhores dirão, não é reapreciação, é apreciação. Para nós é reapreciação. E ficarmos disponíveis para aquilo que entenderam da nossa parte. Julgamos que os documentos entregues são suficientemente elucidativos, mas obviamente não estão foi.
Diz.
O meu colega Francisco queria
talvez aproveitar para Francisco. Ou talvez aqui seja mais fácil. Está mais perto. Ok. Sim. Não, talvez de uma maneira muito sintética, só relembrar duas coisas. Digamos que, no fundo, estão na base desta pretensão que os assistentes gerais portugueses, há mais de 10 anos, vêm procurando... vêm sustentando junto dos órgãos de soberania. Duas notas que eu gostava de dar. Primeiro é que, quando analisamos a situação da regulação desta profissão em todo o espaço europeu, não é? O que verificamos é que não existe praticamente nenhum país onde esta profissão não esteja regulada. As modalidades de regulação são diversas. Portanto, existem modalidades de regulação que podemos dizer que são de autorregulação, portanto, no fundo, que são consignadas na forma das ordens profissionais, que é o caso concretamente da Espanha e da Itália, para falar do espaço europeu. Há modalidades de regulação pública, históricas, como o caso da França, desde 1938. E existem modalidades de regulação mista, que são, no fundo, aquelas que são mais típicas dos países anglo-saxónicos, como é o caso do Reino Unido, da Irlanda, tipicamente, e dos países da Commonwealth, portanto, noutras latitudes, obviamente, não no espaço europeu. Mas, portanto, isto é uma coisa que eu acho que é importante frisar, porque a situação que neste momento se vive, e este é, digamos, o segundo da nota que eu gostava de deixar, de facto, com os assistentes sociais portugueses, evidentemente, não se trata necessariamente de dizer que isto só se passa com os assistentes sociais, que não há outros grupos profissionais que não estejam sujeitos a dinâmicas semelhantes, mas, de facto, as questões de desregulação que existem neste momento são muito consideráveis. Não é? E eu gostava só de dar alguns exemplos, algumas dimensões. Primeiro aspecto, acho que é importante que a Comissão tenha conhecimento que, desde 1995 até agora, houve uma alteração completa, profundíssima, do quadro de formação dos assistentes sociais em Portugal. Em 1995, existiam 3 escolas de formação de assistentes sociais em Portugal. Neste momento, existem mais de 20. Digamos, é evidente que a existência de uma estrutura como uma ordem só por si não é garante, não tem, obviamente, poderes de regulação nessa matéria, não é isso que está em causa, mas pode ter um papel importante no diálogo com os órgãos de soberania que têm competências nessa matéria, para garantir que a formação destes profissionais, que são de vital interesse para o país, portanto, seja adequada e seja, digamos, baseada em regras e parâmetros de ordem comum, o que não está garantido hoje. O segundo aspecto, houve uma alteração também substancial do mercado de trabalho. Portanto, aquilo que era uma profissão de natureza pública, predominante até ao final do século passado, últimas décadas do século passado, não é mais hoje. Portanto, a profissão de assistente social hoje não é uma profissão predominantemente de emprego público. Portanto, a maioria dos assistentes sociais hoje trabalha em instituições privadas de solidariedade social ou em instituições privadas, de domínio privado. Portanto, nós não podemos apresentar dados atualizados sobre isso, porque, infelizmente, os organismos públicos que os têm não, não, não te permite. O terceiro aspecto, só, isto tem dado aso a variadíssimas violações do uso do título profissional por pessoas que não têm a licenciatura em serviço social. Portanto, temos reclamações frequentíssimas na associação desta natureza, concursos, categorias, conteúdos funcionais, remunerações. Portanto, são um leque muito diversificado de violações que ocorrem todos os dias.
Do ponto de vista da formação, e completando o que disse Francisco Branco, só para lhe dizer que neste momento nós dispomos em Portugal, diferentemente do que acontecia também há algum tempo, de formação em licenciatura, em mestrado e em doutoramento. Durante algum tempo estivemos dependentes de outros países para os graus, digamos, depois da licenciatura, mas neste momento já temos, digamos, os três graus e temos também já centros de investigação na área científica específica. E julgo que isso, tudo isso constitui num acervo e num adensamento da própria categoria profissional. Penso que já ultrapassamos muitos 10 minutos, peço desculpa por isso.
Muito obrigada pela exposição e pela clareza da mesma. E antes de passar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, queria pedir desculpa aqui por um lapso que não referi aqui a doutora Susana Fazenda, que é assessora desta comissão. Desculpe-me pelo lapso. E passaria então a palavra à doutora, a senhora deputada Margarida, no sentido de expor a sua questão e pedir esclarecimentos como entender.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por agradecer a vossa presença na pessoa da doutora Fernanda Rodrigues e dizer-vos realmente que a vossa constituição como ordem já vem sendo arrastada há bastantes anos, dado que eu tenho na família uma pessoa nas mesmas circunstâncias. E, na verdade, no Porto chegou-se a criar uma associação de assistentes sociais, que depois começaram a evoluir e começaram realmente a trabalhar no sentido de trabalharem na criação de um órgão que lhes dessem alguma autonomia e que lhes fizesse realmente esta certificação do que é assistente social e do que é as educadoras sociais, que muitas vezes estão a ocupar o trabalho da assistente social. E é verdade que neste mundo, ou neste momento, com a falta de trabalho que existe, as IPSS optam por ter educadoras sociais a fazerem o desempenho daquilo que é uma técnica de serviço social, portanto, uma assistente social, que realmente tem uma formação e tem um campo de atuação muito mais abrangente, muito mais alargado do que a própria educadora social. Não estou a dizer que ela não tenha educadora social, mas os fins e os objetivos a que ela é formada é realmente diferente. Fico realmente surpresa quando me dizem que neste momento existem 20 escolas, porque realmente eu quando conheci havia cursos, porque eu conhecia as três escolas, que realmente foram as escolas que começaram a formar as primeiras assistentes sociais à data, e na última legislatura cheguei a falar com a doutora Maria José Gamboa, que é vossa colega, e que ela dizia que realmente isto era um processo que se vinha arrastando ao longo destes anos e que havia necessidade realmente de começarmos a pensar nesta profissão como parceiros, como diz a doutora Fernanda, no sentido de nos dar o apoio à clarificação, à formação, até em termos legislativos, para que realmente possamos fazer uma legislação com mais conhecimento de causa, ouvindo o próprio órgão. E é realmente com uma criação de uma ordem e com a vossa regulamentação que realmente nós podemos, pese embora como associação também podemos ter o vosso feedback e o vosso know-how, como ordem vocês têm realmente uma outra autonomia, têm realmente uma outra presença e realmente depois integrarão um outro corpo a nível nacional, que é o Conselho Nacional das Ordens Portuguesas, onde realmente também aí poderão ter o seu peso e poderão ter realmente a sua influência. A questão que eu ponho é assim, pronto, sendo a ordem trabalhadores independentes, e acabam por dizer, e é verdade que neste momento uma grande percentagem de assistentes sociais estão realmente a fazer, exercem a profissão independente, como independentes, passando recibos verdes, portanto, com toda a tipificação do que é um trabalhador independente como um advogado, mas também é verdade que o serviço social, as assistentes sociais, foram absorvidas pelo aparelho do Estado em termos de função pública. E a minha questão, que penso que neste momento não tem números, era se poderiam, mais ou menos, numa estimativa, dizer qual é o número atual, portanto, hoje ou agora nesta situação, de assistentes sociais como independentes, a exercer a profissão como trabalhadores independentes, porque nós sabemos que elas existem, mas também sabemos que elas, por vezes, estão como independentes e cumprem um horário como se dependentes se tratassem, não é? Portanto, nós queríamos realmente ter esta noção. Portanto, vamos continuar a apreciar. Eu acho que há realmente todo aqui assim, todo um dossiê que deve ser avaliado. Estou da opinião da doutora Fernanda Rodrigues de que realmente, se isto se vem arrastando há tantos anos, se há que há realmente aqui assim um grande histórico, eu penso que os partidos políticos deverão reavaliar o processo, porque também não é menos verdade que as iniciativas legislativas não transitam, as petições transitam, mas as iniciativas legislativas não transitam, e portanto iremos realmente pensar, reavaliar esta situação e ver qual será a melhor situação para podermos dar um bom encaminhamento a este processo e a este pedido, porque tomamos consciência de que realmente estamos perante uma associação que tem realmente uma implementação não só a nível nacional como a nível internacional com a representação dos seus órgãos e, portanto, deveremos ter isto em consideração e, tal como temos feito com a criação de outras ordens, ponderar a situação nesse sentido.
Passaria a palavra ao Sr. Deputado Artur Reis, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento a direção da APSS, o Sr. Presidente da direção. Já nos conhecemos da legislatura anterior. Foi uma pena, no meio deste processo acidentado que vocês têm, que a legislatura anterior não tenha completado o seu ciclo normal, porque eu penso que havia boas condições para que a ordem já estivesse criada, como em relação a outras, como por exemplo a dos nutricionistas e dietistas, que nós demos o devido andamento e nos empenhamos e concretizou-se em tempo. A vossa, assim como a dos fisioterapeutas, que até estava já num passo mais à frente de vossa, infelizmente, foram apanhados pela dissolução da Assembleia. De todo modo, é evidente que o Estado português, durante muitos anos, foi muito renitente em autorizar a criação das ordens. Primeiro, porque era um Estado por tradição centralista, e criar uma ordem implica perder controle, implica delegar poderes que são do Estado à partida nessas ordens. E o Estado português, centralista como é, sempre foi muito desconfiado e durante anos nós em Portugal tivemos aquelas três ou quatro ordens que eram históricas e não se autorizou a criação de mais. Nos últimos anos esse panorama alterou-se, assim como se alterou outra coisa que era uma condicionante à criação das ordens, e ainda é, face à lei, que é o facto de haver muitas atividades que não eram propriamente profissões, eram carreiras dentro daquilo que é a função pública. E o caso da vossa atividade é uma dessas situações. Durante muitos anos foi uma carreira na administração pública e só de há uns anos para cá é que se autonomizou como uma profissão independente e começou a criar o seu próprio quadro de profissionais independentes, já não necessariamente com um vínculo de carreira ligado à administração pública. Nós, neste momento, para criar uma ordem, isto seriam questões, lá está, que se a anterior legislatura tivesse tido o seu percurso normal e na sequência da reunião que tivemos e da análise do processo que estávamos a fazer aqui, eram questões que eu visaria pôr a quando de uma fase mais próxima ao pedido de constituição da ordem formal, mas que eu vos adianto agora já, antecipando o processo que se irá desenvolver. Primeiramente, querendo dizer que o CDS, tal como foi expresso na altura, entende que desde que estejam reunidos os requisitos de lei para se constituírem como ordem, não temos objeções a pôr e acarinhamos e apoiamos essas pretensões. Existindo condições objetivas dentro do quadro legal e legislativo, não temos qualquer problema na autorregulação das profissões e digamos, entendemos até, na maioria dos casos, que isso é importante para dar segurança ao próprio mercado e aos destinatários dos vossos serviços. E evitar situações pouco claras e nebulosas que se foram desenvolvendo nestes anos todos, não só na vossa profissão, como com ordens de psicólogos também. Bastava pôr uma placa à porta e era-se psicólogo, como com os nutricionistas e dietistas. Portanto, a criação da ordem permite regular o acesso à profissão, trazer rigor, trazer uma garantia de qualidade aos utentes dos vossos serviços. Quanto a isso, não temos dúvida. As questões que eu vos queria pôr e que são essenciais, uma parcialmente já foi respondida, são estas. Primeiro tem a ver com as licenciaturas. Havendo agora, como foi dito, licenciaturas, várias, cerca de 20 cursos que dão o grau de licenciatura em serviço social, eu gostava de saber, de ter uma ideia, qual o número total de profissionais que neste momento estão no terreno a trabalhar. E desses, quantos é que têm o grau de licenciado e quantos é que não têm? Isto porquê? Porque uma das preocupações que nós temos de ter a quando da constituição das ordens é não estarmos a constituir uma ordem profissional que, a partir do momento em que existe, vá deixar de fora e vá excluir profissionais que estão no setor há muitos anos, em períodos prévios à existência de licenciaturas e que, como por lei, a constituição da ordem implica o grau de licenciatura e a inscrição implica o grau de licenciatura, pode-se criar aqui problemas sérios e excluir do exercício da sua profissão muitas pessoas que, não tendo embora a licenciatura, são profissionais estabelecidos há muitos anos. Portanto, isso era uma questão que eu gostaria de vos pôr. Portanto, recapitulando, se têm uma ideia de quantos profissionais existem no vosso setor em Portugal e desses, qual o universo que poderia potencialmente ficar excluído pela constituição da ordem e que nós teríamos de acautelar, de qualquer modo, nos próprios estatutos e nas condições de admissibilidade através da criação de normas excepcionais, tais como fizemos noutras ordens. Em relação a outra questão que vos queria pôr, em relação aos estabelecimentos de ensino que aqui referiram, que dão o grau de licenciatura, queria saber se há reconhecimento mútuo entre eles, se há alguma uniformidade de currículos entre eles, porque isso também é importante na constituição da ordem e no futuro acesso à ordem. Tem de haver uniformidade mínima de currículos, de habilitações, de capacidades que são certificadas por esses cursos, para não estarmos também a constituir uma ordem que depois vai dar carteira profissional a pessoas que têm uma licenciatura, desculpem, daquelas de pacotilha e que não têm o mínimo de condições para prestar serviços de qualidade na ordem, mas que com uma carteira fica licenciado, como diz o James Bond, para matar. E pronto, e seriam as minhas questões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora então a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só uma pequena nota. Dizer que normalmente as intervenções aqui começam pelo maior partido da oposição e depois pelos outros partidos e, portanto, apesar de haver uma maioria, há ainda algumas regras que funcionam.
João Paulo, por acaso tem sido feito assim.
Muito bem.
Quem se senta não se tem ligado a isso, isto é um grupo pequeno. Estamos aqui
só, fiz essa pequena observação. Queria cumprimentar os nossos interlocutores e, portanto, agradecer a exposição que nos vieram aqui trazer. Dizer, sobretudo, que nós estamos aqui essencialmente para ouvir as vossas preocupações, para ouvir da justeza dos vossos propósitos, as vossas intenções, porque, de facto, o objetivo de resolver problemas socioprofissionais de determinada profissão são muito louváveis e merecem toda a nossa atenção. Nós vivemos, eu, na anterior legislatura, eu estive cá e pude perceber-me, anterior, nesta foi interrompida, de que, de facto, e eu acho que é preciso termos consciência disso, há uma proliferação enorme das ordens profissionais. Nós estamos a correr o risco, dizia o Sr. Deputado Artur Rego, que durante muito tempo não havia e que agora quebra de haver alguma abertura, de começarmos a criar uma sociedade corporativa com a questão da proliferação das ordens profissionais. E estabeleceu-se uma ideia que foi, mais ou menos, que perpassou a Comissão de Trabalho na anterior legislatura, de que este que era um processo que não iria ter facilidades. E, portanto, é para que fiquem com essa sensação de que a ideia que se mantinha na anterior, não quer dizer que nesta e que nesta legislatura, e com uma maioria diferente e sólida, porque isso possa ser alterado, mas a ideia que prevalecia era esta. Porque, de facto, nós constatamos o seguinte: o objetivo das ordens profissionais é sempre aquele que é o problema crescente no exercício profissional de hoje, que é a fragmentação de decisão relativamente a determinados saberes. E nas ciências sociais isso é um caso muito gritante. A nível do serviço social, eu só assim de memória lembro-me que há designações de licenciatura em serviço social, licenciatura em investigação social aplicada, licenciatura em política social. Ou seja, há uma proliferação. E, portanto, qual é a tendência? Como isto é um processo altamente fragmentário, que eu não sei onde é que, quando é que vai parar, tenta-se, digamos assim, constituir uma proteção ao exercício profissional, criando uma ordem profissional. A questão é a seguinte, e por isso eu agora ia para as minhas dúvidas e as minhas preocupações, que ali o Sr. Doutor já, de certa forma, enunciou. A criação de uma ordem profissional vem resolver este problema da fragmentação? Esta, para mim, é a questão profissional. E, portanto, se é através da criação da ordem profissional que estes problemas se resolvem, ou se, no vosso entender, há outro mecanismo amontante que possa vir a resolver este problema. Porque eu não consigo ver, nesta proliferação, nesta vontade de criar ordens profissionais, outro objetivo que não seja esta grande fragmentação que existe na designação e na identificação de determinados saberes específicos, então na área das ciências sociais, é terrível. Depois, há nestas áreas um conjunto de associações profissionais. Há a Associação Portuguesa de Serviço Social, a Associação Portuguesa de Sociologia, havia a Associação Portuguesa de Psicologia, havia mais uma série delas. Se não acham que alguns destes problemas podiam ser resolvidos, em vez de estar a individualizar cada um estar a fazer a sua ordem profissional, sem força, sem às vezes sem reconhecimento e sem peso, se não era preferível que se agrupassem e que se associassem? Eu, por exemplo, eu acho que na Ordem dos Economistas há já um conjunto de diversos saberes que podem integrar a Ordem dos Economistas, os licenciados em Gestão, os licenciados em Economia ou outros. E, portanto, presumo que a associação, através de categorias profissionais, vinha, de certa forma, poderia ou não, é essa a pergunta que eu vos quero fazer, porque acompanham isto com mais pormenor e, portanto, o vosso saber é muito mais qualificado do que o meu para me poderem elucidar, que me transmitissem, porque essas são as preocupações principais que eu tenho, agradecendo mais uma vez a vossa exposição e esperando os vossos esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e volto a pedir desculpa, mas, de facto, achei que não teria problema, porque tem sido este o seguimento que temos feito, e por isso peço. Então, depois da intervenção dos representantes dos vários partidos, devolveria a palavra para responderem às questões e dizerem eventualmente aquilo que considerem relevante acrescentar. Muito obrigada.
Vou tentar reportar-me aos vários aspectos que foram mencionados e os colegas presentes fariam o favor de me completar. E, portanto, agradecendo, porque cada debate destes, cada apresentação, é simultaneamente também para nós um lugar de pensar, reforçar ou não a nossa posição. Bom, uma coisa que é transversal a tudo o que disseram é a questão da fragmentação das profissões sociais. Efetivamente, isso acontece. E há um conjunto de profissões que, de facto, surgiram ultimamente, mas se de facto se vir, algumas delas são mais atividades do que propriamente profissões. O que é que eu quero dizer com isso? Elas vêm responder a nichos de ocupação que, porque podem ser, provavelmente, pagos de outra forma, porque do ponto de vista da sua autonomia é uma autonomia mais diferida, são essencialmente diferentes. A formação que se aproximava com a formação de serviço social era a formação de política social, que deixou de existir. E, curiosamente, deixou de existir também por força da Associação de Profissionais de Serviço Social. Isto é, nós somos a Associação de Profissionais de Serviço Social, tendentes à constituição da ordem. Isto é, não vai haver sobreposição existindo a ordem, existindo a associação. A associação está transformada, neste momento, quase que, digamos, numa pró-ordem. E, por exemplo, relativamente a esses colegas, que não são muitos, são cerca de, ao que nós julgamos, não é? 2 mil, 3 mil pessoas que foram formadas no curso de Política Social e que têm insistentemente procurado a associação para se filiarem, nós pedimos-lhes uma coisa que eu acho que é muito simples, na, digamos, na dinâmica associativa, que é digam-nos quantos são, digam-nos quantas pessoas estariam interessadas em integrar-se e nós vamos, obviamente, considerar isso. E até agora não aconteceu nada. Isto é, as pessoas aparecem esporadicamente, aparecem, deduzo eu, quando há algum problema adicional relativamente às suas condições de trabalho, mas depois ganharem. Não nos causa nenhuma perturbação que, de facto, por exemplo, esse curso venha a negociar com a associação a sua integração. Diferente são outros que, designadamente, o Sr. Deputado mencionou, que é o caso da Sociologia, que fizeram um debate interno, eles não querem ser senão a Associação Portuguesa de Sociologia, não estão interessados nisso, e, ao que julgo saber, a Educação Social está também em processo de se organizar como associação. Portanto, do ponto de vista dessa fragmentação, ela, neste momento, não é... O que é preocupante, isso sim, é, provavelmente, são provavelmente outras questões que vamos já mencionar. Nós registamos o pedido da senhora deputada Margarida Almeida relativamente ao número de pessoas que temos...
Posso só acrescentar uma coisa para não mudar de...
Registro.
De registro. De qualquer forma, deve sublinhar que o projeto de estatutos da ordem que apresentámos à Assembleia da República prevê no seu artigo 5º, número 2, que poderão ser consideradas elegíveis outras licenciaturas, não é, no âmbito do ensino superior, cujo plano de estudos seja considerado apropriado para o acesso à profissão, mediante portaria do Ministro do Ensino Superior e sob proposta fundamentada da Ordem. O que quer dizer que haverá, naturalmente, a ideia de uma negociação com a Ordem. Inclusivamente, nas audiências parlamentares, os grupos parlamentares que tivemos a oportunidade de ter, foram inclusivamente referenciadas algumas dessas situações que, a nosso ver, poderiam desde logo ser consideradas, nomeadamente, como a doutora Fernanda acabou de referir, a licenciatura em Política Social pelo ISCSP, não é? Quer a licenciatura que existiu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a UTAD, de Trabalho Social, que depois também mudou a sua designação com a adequação à Bolonha para Serviço Social. Portanto, estas duas licenciaturas mudaram a sua designação para Serviço Social na sequência do processo de adequação à Bolonha. Mas, no entanto, existem diplomados dessas escolas que têm esta titularidade, não é? E, portanto, a nosso ver, isso é um processo perfeitamente plausível de ser articulado e que não constitui nenhuma questão. Aliás, está prevista no próprio... aliás, na reunião que tivemos, que acho que foi com o grupo parlamentar do CDS, ficou mesmo aventada a possibilidade de ser criado um número 3 deste artigo 5º, onde essas coisas pudessem ser explicitadas e não apenas, digamos, uma disposição genérica que está a ser colocada.
Só vemos que esteja nessa posição de política social, porque a licenciatura que existia de trabalho social e também deixou de existir, porque é hoje uma licenciatura em serviço social, a própria universidade, dado o processo de reconversão do curso em serviço social, tem condições, pela via do Conselho Científico, de dizer que, digamos, o estatuto académico daquelas pessoas as prepara para ser assistentes sociais. E dizendo isso, o problema fica sanado, não é? O problema fica sanado porque, obviamente, nós aceitaríamos em termos. Agora, tudo isso pode vir a ser especificado como salvaguarda de que, de facto, se trata de um espaço que se propõe a articular com quem esteja nesta área. Agora, também é verdade que é uma área que pode ser entendida como muito porosa. E vou referenciar um dos exemplos que deram, que é o da educação social. A educação social, de facto, tem outro perfil, tem outras condições, tem outros objetivos, embora hoje há muitas pessoas que definem a educação social como sendo quase um assistente social, que eu acho que uma definição pela negativa não convém a ninguém, nem a quem é definido, nem àqueles que são tomados por comparação. E, portanto, seria preferível, obviamente, que cuidassem da sua própria organização e que, se de facto o interesse vier a ser em serviço social, obviamente que há um conjunto de outros requisitos a
nesse aspecto. Já agora eu gostaria de naturalmente de frisar o seguinte: nós estamos a falar de profissões que não têm, e agora não se trata aqui de fazer nenhuma hierarquia, mas quer dizer, a profissão de assistente social é uma profissão histórica, digamos, consolidada no espaço português. E não só, no espaço europeu e mundial, e, portanto, que em Portugal existe desde 1935. Portanto, é uma profissão, estamos a falar de uma profissão histórica, evidentemente que, como o Sr. Deputado referiu, hoje assistimos a essa, digamos, fragmentação destas áreas profissionais e, portanto, é preciso que, obviamente, isso seja acautelado, mas é preciso também fazer esta distinção. Quer dizer, estamos a falar, a nossa aspiração representa a aspiração de uma profissão histórica que foi sempre, digamos, reconhecida na sociedade portuguesa como sendo necessária e útil. As profissões só existem porque a sociedade as considera úteis, senão não existiriam, não é? Portanto, são situações de natureza diferente, sem prejuízo da legitimidade e da, obviamente, da justificação da existência de outras profissões, porque se elas existem é porque... relativamente a isso, já poderemos responder... sim, não sei se queres responder a isso.
Só um apontamento final relativamente a esta questão. Neste momento, na área de serviço social, não há pessoas que não caibam dentro da organização prevista. Durante um tempo, houve duas categorias profissionais dentro deste, digamos que tinham o chapéu de serviço social, mas eram as pessoas que tinham licenciatura e as pessoas que tinham um diploma, e, digamos, de um nível mais baixo, chamados auxiliares sociais. Com o reconhecimento da licenciatura no final dos anos 80, isto ficou sanado e as pessoas tiveram acesso a cursos complementares que, obviamente, permitiram a passagem, eram pessoas com longuíssima experiência, e permitiram a passagem para o curso servicial. Como? Sim, equivalência à licenciatura. Portanto, dentro do próprio espaço do serviço social, não temos. Não temos isso. Portanto, agora passando à questão dos cursos.
Também em matéria dos cursos tem havido, digamos, um desenvolvimento que não é homogéneo. E, portanto, os cursos, não sei se aqui está aqui alguém, mas nós começamos por ter cursos de 5 anos. Em 87 nós tínhamos cursos de 5 anos, porque era, na ocasião, o padrão, digamos, reconhecido pela própria universidade. E nós, embora durante esse tempo não fôssemos curso universitário, nós estávamos muito determinados relativamente ao desenvolvimento e à progressão desta formação. E o que veio a acontecer nesse processo é que começou a funcionar uma regra, que é uma regra que alguns acham que resolve tudo, mas só resolveu em parte. É que começou a ser possível baixar o número de anos. E aí começa a funcionar a regra do mercado. Isto é, quem pode funcionar com um número de anos mais baixo vai até esse patamar, porque com isso consegue formar profissionais, digamos, que ficam mais rapidamente disponíveis para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, também têm uma formação que não é tão cara. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu que a Associação de Profissionais de Serviço Social, quando se iniciou o processo de Bolonha, nós fizemos saber que entendíamos que a formação em serviço social não deveria ter menos de 4 anos. Porquê? Porque, e até na ocasião pronunciámos que preferíamos, digamos, que o quadro de banda larga fosse o quadro da formação básica, porque é daí que as pessoas saem diretamente para o mercado de trabalho e que têm que se confrontar com tudo o que nós conhecemos em matéria do quadro social, e preferíamos depois ter um mestrado mais pequeno, um mestrado de especialização, de qualificação. E, de facto, desse ponto de vista, toda a gente se recorda da posição da Associação, toda a gente acha neste momento que a Associação tinha razão na sua posição. O facto é que temos hoje licenciaturas com 3 anos e outras com 3 anos e meio. Portanto, 6 semestres e 7 semestres. Porquê que isto acontece? Acontece também, do nosso ponto de vista, fruto da desregulação. Porque, efetivamente, se nos têm constituído como parceiros sociais nesta discussão, nós poderíamos vir a ter aceite uma qualquer solução, mas uma solução que, efetivamente, também respondesse àquilo que o senhor deputado diz, que, por exemplo, tivesse linhas de formação que, digamos, tivessem que ser estritamente definidas. Não há casos, digamos, muito, muito aberrantes, alguns têm sido já resolvidos pela própria natureza das coisas, e desde 2005 começaram a existir avaliações externas aos cursos, dos quais alguns de nós integraram essa comissão já em 2005, e agora isto continua com a Agência Nacional, nós os dois estamos ligados também como avaliadores da Agência Nacional, e supomos que este vai ser também uma possibilidade de ir introduzindo algumas questões relativamente aos cursos. Assim, a Agência Nacional se venha a configurar com possibilidades para o poder fazer, porque para já só acredita ou não acredita, ou acredita condicionalmente. A grande questão ainda neste momento é, digamos que, é como em todos os cursos, mas neste nós sentimos-lo com particular acuidade. Temos uma base muito larga, temos ainda pouca gente em qualificação de segundo ciclo, embora esteja a aumentar cada vez mais, porque, de facto, começou a destinar-se a essas pessoas os lugares de coordenação, os lugares de elaboração de projetos. Isto é algum trabalho mais diferenciado, e o mesmo relativamente ao doutoramento. Mesmo assim, continuam, heroicamente, alguns cursos a existir, e digamos, em todos eles com este sentido de progressividade na própria área. É evidente, Sr. Deputado, que a criação da Ordem não vem resolver a fragmentação. Resolver a fragmentação seria ter que atuar no lugar que a cria. E não somos nós. De qualquer forma, se tivermos lugar como parceiros sociais, poderíamos ajudar a reorganização desta fragmentação. Obviamente, sem excluídos, mal faria que o Serviço Social fosse excluído. Não é? Sem excluídos, mas tentando, digamos, uma regulação que fosse capaz, não é? Pronto. Não, eu... Se pudesse concluir o mais, breve possível, agradecíamos.
Nós não podemos, não estamos em condições, infelizmente, de precisar esses números. De qualquer maneira, podemos dar alguns dados que ajudam a esclarecer algumas coisas. Primeiro, julgo que é do interesse da Comissão ter conhecimento que houve uma verdadeira explosão do número de profissionais. É um crescimento exponencial do número de profissionais. Isso é fácil de compreender quando passamos de 3 cursos para 20 cursos. Portanto, entre 1935, ano da formação, da Constituição, e 1992, diplomaram-se em Portugal 4.500 assistentes sociais. Ora bem, nos 10 anos seguintes, o mesmo número, 4.700. E, entretanto, neste momento, quer dizer, o crescimento quase anual, o crescimento anual de assistentes sociais anda à ordem dos 2.000 assistentes sociais por ano. Portanto, o que quer dizer que, na minha estimativa e de acordo com os dados publicados pelo Ministério da Educação, portanto, nós teremos um total acumulado de cerca de 15 mil diplomados, isto a dados de 2009. A dados de 2009. Portanto, quer dizer, há aqui um aspecto muito importante que é a perspectiva, que há de facto um crescimento exponencial, portanto, a curva, depois posso mandar tenho um artigo sobre essa matéria, posso enviar à senhora Presidente da Comissão para depois distribuir. Quer dizer, portanto, há um crescimento exponencial. A questão dos trabalhadores independentes, vamos lá ver. Na verdade, eu acho que a questão não se coloca exatamente nesses termos, não é? Porque o que acontece são regimes de prestação de serviço que, no caso das IPSS, muitas vezes se fazem sob o regime de trabalho independente. Esses dados nós não temos, nunca conseguimos obter esses dados, nem da administração pública, junto da Secretaria de Estado, que é responsável pela administração pública. Portanto, em que houve um recenseamento relativamente recente dos efetivos da administração pública, nunca conseguimos ter acesso a esse aspecto. E também já solicitámos à CNIS, que é a Confederação Nacional das Instituições de Seguridade Social, portanto, esses dados, e também não os obtivemos. Portanto, os dados que nós temos, temos tido acesso, é por estudos indiretos que são, digamos, não são fiáveis.
Daríamos aqui, eu julgo que também podemos dar por concluída. Não sei se querem mais algum esclarecimento. Agora começaria por ser deputado, não, esclarecimento.
E daríamos só dois minutos. Dizer uma coisa que julgo que é importante, que é da interpelação do senhor deputado, é a questão da ordem, se a ordem resolve. O que nós achamos o seguinte, não é? Tá. Muito obrigado. Sendo sintético, tem a ver com o seguinte. Nós achamos que é altamente lesivo para os interesses públicos, a inexistência de uma regulação profissional. Achamos que isso é altamente lesivo para o interesse público. E, aliás, felizmente, a lei das associações, portanto, de direito público, coloca claramente como o objetivo principal das organizações a defesa do interesse público e o interesse público. E, portanto, nós achamos que a ausência de regulação desta profissão é absolutamente lesiva do interesse público. E não temos tempo, nem os seus deputados têm paciência para ouvir um inventário dessas violações. Agora, o processo que nós seguimos foi um processo tendente, digamos, a uma lógica de autorregulação, isto é, digamos, pelo reconhecimento pelo Estado de uma ordem profissional, não é? E há argumentos em favor disso. Agora, o que gostava de dizer definitivamente é o seguinte: para nós, o que é fundamental é que fique clarificado se a Assembleia da República, já que estamos a abrir um ciclo político, que tem todas as condições de estabilidade, que clarifique qual é a posição dos deputados da nação sobre esta matéria. Quer dizer, nós sabemos que não basta existirem prerrogativas legais, nós já as cumprimos, é preciso que exista iniciativa política, mas, portanto, ou ela existe ou não existe. Porque pronto. É isso que é a nossa missão.
Muito obrigada. Eu daria por concluída esta audiência. Tomamos em boa nota as vossas preocupações e pretensões e agradecemos mais uma vez a disponibilidade para estarem cá presentes. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, naturalmente.